Salve, salve aí, galera! Vamos fazer mais um episódiozinho gelado aqui pra vocês. Tá gelado mesmo porque tá um pouco friozinho aqui. E nós somos o Caifis, que você está escutando, o Clube de Astronomia. E hoje eu tô aqui com a trupe, né, mano?
Olá, amiguinho! Aqui é o Michelin, como sempre.
Olá, pessoas! Aqui é o Marcos, novamente.
E aí, galera! Eu sou o treineiro.
Top! Aqui quem fala é o Gal, como vocês já devem ter acostumado pela animação repentina no episódio. E hoje a gente vai falar, como você pode estar vendo aí no título, a gente vai falar de um planetazinho vermelho. A gente vai voltar na nossa série de planetas, finalmente. E a gente vai dar mais um passozinho pro planeta Marte, cara. É, a gente vai pular a Terra por motivos de vocês conhecem a Terra, né? Então, pô, é complicado. Mas vamos direto para Marte.
E bora, como, isso é brabo.
Como vocês devem ter visto, e se vocês não viram, eu recomendo vocês irem lá no Instagram. O Marcos, no processo seletivo do Caifis, que é o Marcos aí, nosso amiguinho que está participando do podcast hoje, ele fez um trabalhinho sobre Marte, cara. Então vai lá no Instagram, vai ver o trabalho dele e vai ter várias coisas muito interessantes para saber, além das coisas que a gente vai falar aqui no podcast. Viu? Então, bora pro episódio de hoje aí.
Turururu.
E aí faz o
bogalá.
O bagulhinho do meu Deus.
A magia acontece.
Bom, vamos começar então por que a gente deveria estudar Marte, né? Marte é o último dos planetas que a gente chama de telúricos, então são os planetas rochosos do nosso sistema solar. E tem uma semelhança bastante interessante entre três planetinhas desses telúricos: Vênus, a Terra e Marte. Eles, cada um deles tem um raio diferente, é claro, mas eles têm distâncias diferentes do Sol, mas eles são bastante semelhantes, assim, em questão de composição e outros aspectos. Então, é importante estudar Marte, é importante estudar Vênus, porque a gente precisa entender melhor como funciona o desenvolvimento dos planetas, principalmente no nosso sistema solar. E é importante a gente saber o nosso futuro, a gente saber o destino da Terra, assim, se a gente estudar melhor os fenômenos e as coisas que acontecem em Marte, que acontecem em Vênus. Então, por isso a gente estuda Marte, né? Mas vamos começar do começo aí, como a gente gosta, a gente sempre começa do começo, que interessante, né? E a gente começa com o descobrimento de Marte, assim, né? Marte já era observado ainda antes de Cristo, nas civilizações mais antigas, como os babilônios, os egípcios. E é bom lembrar também que nessa época, o que estava brilhando no céu era estrela, assim. Então, se estava brilhando muito e a hora que você olhasse, ardia o olho, era o Sol. Se não ardia o olho, era a Lua. Qualquer outra coisa que estava brilhando, era estrela. Então, Marte era o que eles chamavam de estrela errante, que hoje a gente conhece como os planetas, né? Mas nessa época eles acreditavam ainda que que se tratavam de estrelas. E Marte tem essa coloração avermelhada. Hoje a gente sabe por causa de fotos, né? Mas ainda assim, olhando para o céu, ele tem uma corzinha mais avermelhada. E muitas civilizações antigas associavam isso com sangue. Então, a maioria dessas civilizações associavam o nome dessa devida estrela a algum deus da guerra, algum deus da luta, coisas assim. Então, a gente tem, por exemplo, os babilônios, que chamavam Marte de Nergal, o grande herói e rei dos conflitos. E depois a gente tem os egípcios, que também chamavam ele de O Vermelhinho, basicamente, que era Hardasher, não sei falar de egípcio, me desculpe.
Nossa, cara, como assim você não aprendeu isso?
Ai, né? Nossa,
me desculpe. No ensino fundamental.
Caramba, alguém não ouviu um certo podcast, aqueles.
Você... Ah, mano, tem um podcast e a gente ensina você a falar egípcio. Mentira, não é não. Mas a gente tem um podcast de mitologia egípcia aí, então dá uma checada lá. E por fim, os mais importantes, assim, entre aspas, que são os gregos e os romanos. Os gregos, que entendiam Marte como o deus da guerra deles, Ares, e que depois Roma absorveu esse conhecimento e traduziu para eles como o deus da guerra, Marte. que é a maneira como a gente conhece o Marte hoje, né? Pelo nome do deus romano da guerra. Mas chega de mitologia, a gente vai um pouquinho mais pra frente, cara. E a gente vai falar agora de renascenças e coisas importantes na revolução científica da história da humanidade, né? E Marte é também muito importante para Copérnico e a revolução que ele fez. Porque a trajetória de Marte no céu não era muito possível se você... Quer dizer, era possível, mas era muito complicado de entender caso a Terra fosse o centro do nosso sistema solar. E com Copérnico, ele introduziu esse conceito de o Sol estar no centro do sistema solar, que hoje a gente sabe que é a realidade, né? Marte... A trajetória de Marte no céu foi importante para provar que... Poxa, a gente gira em torno do Sol e não o contrário, né?
Sim, sim, aquela trajetória toda esquisitona dele, né? Que ele vai pra frente, aí depois volta, depois vai de novo montando, depois volta um pouquinho.
Que é uma parte da trajetória dele a gente chama de... Nossa, esqueci o nome. É o quê? Retrógrado, né? Trajetória retrógrada. Olha só! Mais uma do Galo, né? Saco.
Mas é que o Tycho Brahe, ele, tipo, só meio que catalogava os pontos que o Marte ficava no céu, sabe? E aí o Kepler, que foi o cara que foi lá e, tipo, entendeu o sistema solar, assim, como que as coisas estavam dispostas e, tipo, desvendou o mistério de por que o Marte tinha um movimento estranho no céu, sabe?
Uma coisa da hora, permita-me interromper um pouco também, é que a principal motivação de Kepler para criar essas leis dele, que revolucionaram muito a física, foi justamente entender o comportamento de Marte. Como é que funcionava esse movimento. Por conta que a gente tinha um modelo, né, que o Sol ficava no centro do sistema solar, e ele era muito bom. Só que ainda assim, tinha alguns problemas, como esse daí da órbita de Marte, que era um pouco estranha quando a gente olhava para o céu. Aí, com base nos dados do Tycho Brahe, ele pegou e conseguiu formular as leis dele, melhorando, com o objetivo principal de tentar descobrir como é que funcionava essa órbita estranha de Marte. Isso é uma coisa da hora que eu tava
aí
pesquisando.
O cara foi lá e escreveu o Nova Astronomia, que é um livro famosão do Kepler.
São bastante importantes pra ciência da humanidade, assim, o conhecimento da humanidade, essas descobertas de Kepler e de Tycho Brahe. E, inclusive, a gente tem, por exemplo, Galileu, que foi o primeiro a olhar para Marte com um telescópio em 1610, se não me engano. E também de Christian Huygens, que foi o cara que descobriu que o período de rotação de Marte tem cerca de 24 horas, que é bastante parecido com o da Terra, né? Mas não só de história é feito de Marte, mano. Do que Marte realmente é feito, cara?
Caralho, foi bonito esse gancho, achei poético, assim, mas vamos entrar a...
Poesia minimalista.
Termos mais técnicos agora, falar um pouco da geofísica de Marte e sobre composição do planetinha que a gente conhece. E bom, curiosamente, Marte, ele tem um raio de mais ou menos 3.400 quilômetros e a gente pensa, né, pelo menos eu pensava, tipo, que Marte, por estar maior e ser o último planeta rochoso, que ele seria grandinho, né? Mas na verdade Marte tem apenas metade do tamanho da Terra, então ele é pequenucho. E, bom, falando um pouco agora da distância, Marte está aproximadamente 228 milhões de quilômetros do Sol, o que dá 1,5 unidades astronômicas. Para quem não lembra, a unidade astronômica é a medida que a gente define a distância Terra-Sol, né? Então, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol. E Marte tem aproximadamente 1,5 unidades astronômicas. Então, é a distância Terra-Sol mais metade disso. E nessa distância, a luz leva 13 minutos para chegar até Marte. Se eu não me engano, na Terra é o quê? Uns 8 minutos? Eu sempre erro esse dado.
Isso.
É uns 8... Uns 8 minutos para chegar até a Terra e 13 para chegar até Marte. Bom, Marte, apesar de ser metade, né, da, mais ou menos metade do tamanho da Terra, ele tem um período de rotação muito similar com o nosso planeta, de 24,6 horas para dar uma volta completa em torno de si, né, dar uma rotação. E enquanto na Terra a gente tem 24 horas, então é o quê? Uns 30 minutos ali, uns 35 minutos de diferença só. E os dias marcianos, será que eu posso chamar assim? Eles têm um nome próprio, que é curioso, assim. Eles são chamados de sóis, que são abreviações para um dia solar. E o ano, considerando, né, a órbita de Marte, que é um tanto quanto maior do que a órbita da Terra, a órbita ao redor do Sol, equivale a 669,6 sóis, que seriam dias marcianos, ou equivalente a 687 dias terrestres. E, bom, também falando um pouco sobre a órbita de Marte, ele tem uma inclinação de aproximadamente 25 graus da sua órbita. E, bom, pelo menos aqui na Terra, a inclinação do planeta, ela é muito importante para um fenômeno específico. Alguém lembra qual é?
Opa! As estações, né?
As estações do ano, exatamente. E uma coisa curiosa sobre Marte ter uma inclinação quase que muito próxima da Terra, a inclinação de Marte sendo de 25 graus, e a da Terra de 23,4, mais ou menos, é que Marte também tem estações do ano. E isso é uma coisa que eu descobri, assim, pesquisando para esse podcast, e eu achei muito interessante. Ele tem as estações bem definidinhas, assim, e, bom, só que claramente os períodos são diferentes, né? Enquanto na Terra a gente tem 3 meses, mais ou menos, em média, para cada estação, em Marte a gente vai ter, considerando o hemisfério norte, a estação mais longa como sendo a primavera, com 194 sóis, ou seja, 194 dias marcianos. O outono é com 142 sóis, o inverno com 154 sóis e o verão com 178 sóis. E o mesmo equivale para o hemisfério sul, apenas substituindo pela estação oposta, assim, tipo, onde é verão, no sul é inverno, da mesma forma que funciona aqui na Terra. E falando um pouquinho agora sobre a parte mais estrutural, assim, da geografia marciana, assim como os planetas rochosos e os planetas telúricos do Sistema Solar, Marte também é composto basicamente por um núcleo central, um manto rochoso e uma crosta sólida. Ou seja, todos esses planetas rochosos têm mais ou menos essa estrutura de ter um manto, um núcleo e uma crosta. A crosta tem aproximadamente de 10 a 50 quilômetros de profundidade e é composta essencialmente de ferro, magnésio, alumínio, cálcio e potássio, que são os elementos que a gente encontra na superfície de Marte. Logo abaixo disso, a gente tem um manto numa espessura que varia entre 1.240 a 1.800 quilômetros e um núcleo que está a 1.500 a 2.100 quilômetros do raio, assim, de profundidade com relação à superfície, e é feito basicamente de ferro, níquel e enxofre. E, bom, nisso a gente já consegue pensar algumas coisas, como, por exemplo, o Gal acabou de comentar com a gente que Marte é conhecido por ser um planeta vermelho, né? Os próprios povos antigamente já observavam Marte e percebiam que ele tinha esse tom avermelhado. E alguém chuta por que que ele tem essa coloração?
Mano, é porque no início de Marte, assim, aconteceram 3 grandes guerras e o planeta ficou todo vermelho de sangue das guerras que aconteciam lá entre os marcianos. Mas foi há muito tempo atrás.
Civilização antiga marciana.
Claramente.
Eu gostei da teoria.
E que não estão mais lá, né? Por isso que a gente não encontrou nenhum tipo de vida.
Mano, porque
se mataram.
Eles morreram. Bom,
por isso que eles vivem na Terra agora como reptilianos.
Olha só. Que perigo, mano.
É perigo brincar com isso, as pessoas levam a sério, cara. Então, cuidado.
É.
Bom.
O Gal falou com um tom tão sério, assim, né? Tão convincente. Quase que eu acreditei, cara.
Bom, mas voltando agora um pouco pra questão mais geofísica da brincadeira, Marte, ele tem essa coloração avermelhada por causa da própria composição química do solo, né? Eu falei que a crosta é composta basicamente de ferro. E quando você tem ferro, o que pode acontecer? Ele pode oxidar e... Bom, não sei se você já viu uma panela enferrujada, ela fica nessa coloração de vermelho, meio um vermelho escuro, né? E basicamente é isso que acontece no solo de Marte, devido à concentração de ferro, esse ferro entra em contato com o oxigênio e acaba oxidando. Só que, curiosamente, a gente não tem uma explicação muito precisa sobre por que esse ferro acaba oxidando na superfície de Marte. Existem umas três principais teorias. A primeira teoria seria de tempestades que atingiram Marte quando ele era um planetinha bem jovem, e isso teria feito com que as moléculas de água se soltariam da atmosfera e oxidariam o ferro. Uma segunda teoria possível seria o Sol, que ao longo de bilhões de anos foi quebrando as moléculas de dióxido de carbono e produzindo substâncias oxidantes, como o peróxido de hidrogênio e o ozônio. E uma terceira teoria, que também se considera, seria um caso de tempestades de poeira, que teriam varrido o planeta e exposto algumas camadas de oxigênio que estavam nas superfícies, dentro de cristais de quartzo, que também compõem, em menor quantidade, né, a superfície da crosta marciana. E basicamente a gente tem essas três principais teorias, mas o que a gente sabe é que essa coloração ela surge do ferro que enferruja e garante essa coloração, né? Então, Marte, na verdade, é uma grande panela velha.
Olha só.
Quem diria, não é mesmo? E bom, já que a gente está aqui falando...
Eu tenho um pedacinho de Marte aqui em casa.
Já dá pra pegar, fritar uns ovos, assim.
Pode ser, mas é da terra.
Bom, pelo menos lá ninguém fica com anemia, né?
Mano.
É verdade. Olha só, verdade.
Olha só. Continuando aqui, a gente já estava falando um pouco da superfície de Marte. E vamos falar um pouquinho mais, né? Um dado interessante é que se você pega toda a área terrestre, né, da Terra, a região que não está coberta por mares, isso dá mais ou menos o equivalente a toda a superfície de Marte. Então, se a gente considerar só a região no planeta Terra que não está coberta por mares, né, a região que a gente pode andar, a gente pode mensurar mais ou menos qual é o tamanho da superfície de Marte. E, bom... Marte, ele antigamente foi assim, um cenário de muita atividade vulcânica. E então, a superfície de Marte ela é toda assim, desnivelada, vamos dizer. Cheia de crateras com resultados assim, de impacto de meteoros e de condições da atmosfera que foram, aos poucos... moldando e deixando toda a superfície bem, não sei como dizer, assim, esburacada, sabe? As ruas de... Uhum. As ruas das rodovias aqui de Minas Gerais.
Sei. Nossa, sim, nossa senhora. Mas tem que ter buraco pra caramba pra ficar parecido.
Nossa senhora, eu sou mineiro, pra quem não sabe. Poxa, as rodovias daqui são...
Não
são caóticos.
Sabe?
Pô, ninguém percebeu o sotaque, sim, né, uai? Bom, continuando.
Já
tá. É...
O que, que você vai falar, Michel? Ah, daquele trem vermelho que tá.
É, pô, aquele trem vermelho lá no céu.
Trem vermelhinho.
Ai, ai. Justamente por causa dessa atividade vulcânica intensa, Marte tem alguns canyons famosos. Um deles é o Valles Marineris, que tem um comprimento de 4.800 km aproximadamente. Isso dá uns 320 km de largura e até 7 km de profundidade. Só a título de comparação, dá 10 vezes o tamanho do Grand Canyon.
Rapaz.
É bravo. E Marte também tem
um zero no
o maior vulcão do Sistema Solar, que curiosamente recebe o nome de Monte Olimpo.
Aí é complicado, né, mano? O Monte Olimpo é grego, ele tá no...
A referência grega segue
vivo. Nome romano.
Nossa.
Que bagunça.
Né? Ah, pronto. É, agora não vou mais poder dormir por causa disso.
Ai, ai. É, pra quem não sabe, o Monte Olimpo tem 3 vezes o tamanho do Everest. E a base dele é equivalente ao estado do Novo México, nos Estados Unidos. Então...
É, quem fica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem criatividade nenhuma, né? Eles só pegaram um monte de coisa que já existia e colocaram novo no nome. Assim, tá? Nova York,
Nova, York,
Novo México,
Nova Jersey.
Nova Jersey. Falei,
ah, ai, ai.
Nossa, mas imagina, o planeta é menor, mas um ponto mais alto é 3 vezes maior que o nosso ponto mais alto, né? Uhum. Que básico.
Já dá pra perceber que realmente a superfície não é nada nivelada, né? A coisa é...
Uhum.
Dá pra entender porque os primeiros rovers que a gente mandou pra Marte, eles passaram um pouco de dificuldade quando tentaram andar na superfície, não é mesmo?
É.
Primeiro vai comentar um pouco mais sobre isso depois. Mas seguindo aqui nossa historinha geográfica, Marte, bom, a gente demorou algum tempo para descobrir, né, mas a água para existir hoje na superfície de Marte, ela é inviável devido à atmosfera, que eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas é uma atmosfera muito fina, o que torna a existência de água líquida na superfície um tanto quanto inviável. Mas ela ainda é encontrada na forma de água gelada abaixo da superfície das regiões polares, também como água salgada que flui sazonalmente por algumas encostas e paredes de crateras que a gente encontra por Marte. E bom, já que eu puxei o assunto da atmosfera, a atmosfera marciana ela é um grande problema porque ela é muito fina. A atmosfera ela é realmente muito rarefeita, né? Composta basicamente de dióxido de carbono, CO2, argônio e nitrogênio, e umas pequenas quantidades de oxigênio e vapor de água. A atmosfera, justamente por ser muito fina, ela não oferece muita proteção contra impactos de objetos como meteoritos, asteroides, cometas, e novamente isso é um fator que parece influenciar assim, ao fato da superfície ser toda desnivelada, sabe? Se cai um meteoro e se aproxima algum objeto dentro da órbita de Marte, ele simplesmente vai cair e acertar o solo e fazer uma nova cratera, sabe? Marte ele não tem muita proteção contra esses outros objetos.
O que explica, na verdade, a superfície toda rochosa.
Sim.
Um pouco.
É, também, né? Eu acho que a superfície rochosa, ela é fruto de muitos fatores, assim.
Falei errado, não rochosa. Ela é toda zoadinha que você falou.
Ah, é.
Sim, true. Foi justo o que ele quis dizer.
É, boi.
Ah, mas não tá errado assim, sua totalidade, assim. E bom, tem uma coisa interessante, é que se alguém, algum dia, assim, um astronauta, fosse até Marte, e pisasse na superfície e olhasse para o céu, muito provavelmente ele não ia ver a mesma tonalidade azul que a gente está acostumado aqui na Terra. O céu em Marte ele tem uma cor meio enevoada de vermelho por causa de poeira que fica suspensa na atmosfera. E basicamente, se acontecem tempestades de poeira e essas tempestades ficam suspensas por muitos anos, assim. Então, também seria um fator que contribuiria, né, para ter essa coloração avermelhada do, quando a gente observa Marte aqui da Terra. E, bom, uma consequência interessante de você ter uma atmosfera muito fina e talvez muito fraca, assim, é que as temperaturas lá têm, assim, uma variação um tanto radical. Marte, ele vai desde 20 graus Celsius até menos 153 graus Celsius. Então, a variação de temperatura na superfície, ela vai até dois extremos. E isso é fácil da gente entender porque isso acontece. Porque apesar do calor do Sol atingir a superfície de Marte, esse calor também escapa muito facilmente. Então, porque não tem uma atmosfera que vai provocar o que a gente conhece na Terra por efeito estufa, né, e segurar esse calor e manter esse calor na atmosfera, o calor simplesmente atinge a superfície e vai embora. Então, se você estivesse em Marte, em pé, aconteceria um fenômeno tanto quanto engraçado, porque você sentiria os seus pés a uma temperatura agradável de 24 graus Celsius, mas o seu rosto ficaria uma temperatura de 0 graus Celsius, mais ou menos. Você sentiria muito frio.
Nossa.
Ah, é tipo o contrário de estar deitado com o pé pra fora no cobertor.
Uma ótima analogia.
Eu fiquei pensando que animais homeotérmicos, assim, que tentam manter a temperatura corporal a um valor fixo, iam passar muita dificuldade, né?
Nossa, seria uma pena se o ser humano fosse homeotérmico.
Nossa, sim, primeiro que...
Ops.
Ai, ai.
Que coisa,
que
não?
Que coisa. E bom, só pra gente encerrar, falar um pouquinho sobre a magnetosfera, ou sobre a não magnetosfera de Marte, no caso, porque apesar de Marte ter, assim, algumas regiões que mostram que as rochas eram magnetizadas, ele não tem um campo magnético global hoje, mas essas rochas muito que eu acabei de comentar são vestígios que provavelmente ele teve uma magnetosfera considerável há 4 bilhões de anos atrás. Então, eu acho que eu encerro o minha sessão falando sobre a geofísica marciana e passo a bola agora pro meu amigo Treneiro para contar pra gente sobre as viagens espaciais que fizemos até Marte, que por sinal foram muitas, né? Marte tem fama por ter muitas viagens espaciais até lá.
Opa!
É vizinho, né, mano? Sempre tem.
É um dos nossos vizinhos, né? Tem que visitar ele de vez em quando, né? Não? Não, mas é verdade, Marte, sem dúvida nenhuma, é o maior centro das atenções das missões interplanetárias feitas pela humanidade. E apesar que a gente já falou sobre isso e que não foi sempre assim, né? Lá no começo da corrida espacial, quando o pessoal começou a mandar coisa para outros planetas, Vênus era o queridinho da galera. Mas por tudo que o Michel falou aí, né? Uma atmosfera não tão densa, uma composição... Em nenhum momento ele falou de nuvens de ácido sulfúrico, de pressão 100 vezes maior que a da Terra. Então, Vênus acabou sendo um pouquinho deixado de lado. E o pessoal começou a olhar para Marte, que parecia ser um pouco amigável. Apesar aí dessas dificuldades térmicas e tudo mais, não é um planeta que vai te matar assim que você chegar nele, assim. Dependendo do seu equipamento, é capaz até que você sobreviva um pouco lá. Mas então... Então, mesmo Marte não sendo o mais barato em termos de combustível, nem o mais fácil em questão de tempo, porque as janelas de transferências para ele demoram muito, hoje, sem dúvida nenhuma, ele é o favoritinho da galera aí, né? Tanto que, até hoje, foram tentadas 49 missões para Marte, ok? E dessas 49, 20 delas já foram concluídas com sucesso total ou parcial. Mesmo que alguma coisa deu errado, uma coisa explodiu, a lá, Kerbal Space Program, 20 delas tiveram alguma conclusão com sucesso. 11 delas, outras 11, né, estão operacionais até hoje, mesmo que parcialmente, e 18 dessas tentativas fracassaram totalmente em algum ponto, seja no lançamento, na órbita ou chegando lá, né. Então, a primeira missão bem sucedida foi a Mariner 4 dos Estados Unidos em 1964. E essa missão ela fez apenas um flyby, ou seja, ela chegou lá em Marte e passou por lá, né? Esse era o objetivo da missão. E apenas 6 anos depois, em 1971, foi que as missões Mars 2 e Mars 3 da União Soviética foram enviadas e conseguiram, pela primeira vez, entrar, se colocar na órbita do planeta vermelho. Então não foi só um flyby, né? Vale notar que a União Soviética foi responsável por 10 dos 18 fracassos de missões para Marte. Então, eles tentaram bastante, mas nem sempre conseguiram. E, bom, essa missão de 1971 foram duas missões lançadas uma próxima da outra, né? E a Mars 2, ela tinha um veículo de pouso e um rover. Eles iam tentar mandar um rover já em 1971. Só que o pouso meio que deu errado, o paraquedas não abriu e, como vocês devem imaginar, o veículo explodiu.
Clássico.
Se deu pra ver a explosão, não foi completamente fracassada, né? Pelo menos ficou da hora, viu?
Bem, eu não sei o quanto eles viram mesmo, mas é aquilo, você tá vendo os dados, aí de repente você não tá vendo mais. Não sei como concluíram que o paraquedas não abriu, mas talvez pela velocidade, né? Ela deve ter estado um pouquinho alta demais.
Talvez. Sem atmosfera ainda pra atrito.
Então, com uma atmosfera fininha, cara. Mas a Mars 3, que tentou pousar logo poucos dias depois, ela conseguiu pousar, aparentemente, bem. Chegou lá, suave, o paraquedas abriu. E ela teria enviado a primeiríssima imagem da superfície de Marte, mas a transmissão da imagem foi cortada após 110 segundos. E nunca mais conseguiram entrar em contato com a nave. Então, o que chegou da imagem era só uns pixels cinzentos meio sem sentido. E foi isso.
Era marciano.
Oh, era vida. Olha o cara do sensacionalismo aí. Mas só depois, em 1976, mais 5 anos depois, foi que as missões Viking 1 e Viking 2 dos Estados Unidos pousaram suavemente e enviaram com sucesso as primeiras imagens nítidas da superfície de Marte. Então vejam, só 15 anos mais ou menos depois da primeira missão para Marte, foi que a gente finalmente conseguiu uma imagem da superfície, né, de um objeto pousado lá na superfície. E lembrando, o primeiro rover mesmo, né, que um veículozinho capaz de andar na superfície, que deu certo, só chegou lá em 1996, que foi o Sojourner. Então também demoraram muito para conseguir colocar um veículozinho que andasse, né, apesar das tentativas da União Soviética. Mas a gente não vai falar muito dos rovers aqui, porque a gente já falou sobre isso no episódio 11, quando a gente falou mais dessa última missão que chegou lá dos Estados Unidos, né? A missão Mars 2020, do Perseverance e Ingenuity. Então confere lá, a gente falou um pouquinho sobre os rovers que foram enviados para Marte. Até hoje, até o momento dessa gravação, foi só os Estados Unidos que conseguiu trabalhar com rovers lá. E a única atualização que a gente tem daquele episódio é que o Ingenuity, que era aquele helicóptero, ele conseguiu fazer os voos dele em Marte. Ele já fez 5 voos até o momento, desde o dia 19 de abril de 21. Pra você ver.
Quem precisa de atmosfera, mano? Quem precisa de atmosfera?
Pra que atmosfera densa, cara? Não, mas é aquilo que a gente comentou lá, é uma dificuldade mesmo. O Marte tem atmosfera, só que ela é muito pouco densa, muito fina. Então colocar um veículo que sustenta pela força de sustentação atmosférica é um desafio. Mas tá aí, foi vencido pela NASA, safada. E esperamos conseguir mais desses no futuro, né?
Seria...
Sim, tomara. Bom, no cenário atual, os Estados Unidos, sem dúvida, é o que mais dominou as missões bem-sucedidas para Marte, tendo mandado rovers, helicóptero, mas o cenário atual da exploração espacial mostra uma diversificação dos países que estão conseguindo alcançar o espaço, certo? e Marte acabou entrando junto nesse negócio aí. Então, hoje temos mais países que conseguiram mandar missões bem-sucedidas para Marte. Começando lá pelo Japão, que foi o primeiro a tentar uma missão para Marte em 1998. Eles mandaram uma sonda lá chamada Nozomi. Mas infelizmente ela fez só um flyby. Na verdade, o objetivo dela era fazer uma órbita, mas por causa de uma falha elétrica não deu combustível para fazer essa, para entrar em órbita, e ele só passou pelo planeta. Mas beleza, chegou lá, né? Aí em 2003 foi a vez da União Europeia com a agência espacial, a ESA, né? E eles mandaram a missão Mars Express. E essa missão até hoje tem um veículo orbital ativo lá. Eles ainda conseguem controlar esse veículo. Você vê, 2003. Só que essa missão tinha também um veículo de pouso. E que apesar desse veículo ter chegado aparentemente bem ao solo, ele sofreu uma perda de comunicação logo em seguida e nunca conseguiram operar o veículo lá na superfície. Pois é. Aí em 2014, já vários anos depois, foi a vez da Índia colocar uma sonda chamada Mangalyaan. Não sei se eu pronuncio certo. Mas é uma sonda que entrou em órbita de Marte numa missão de demonstração tecnológica, ou seja, mostrar que eles conseguiam fazer isso. E bem, tá operacional lá até hoje também, assim como a orbital da Mars Express. O que mais? Em 2016, mais recentemente, teve uma missão da União Europeia, ExoMars, que também tem o seu veículo orbital em operação, mas também falhou no veículo de pouso. Então, infelizmente, a Europa já tentou duas vezes pousar suavemente em Marte aí e não rolou. Aí, mais recentemente ainda, agora nos anos 2020 e 2021, que foi a última janela de transferência para Marte que a gente teve, foi interessante essa janela porque foram três missões de três países diferentes lançados no mesmo ano, certo? No intervalo de 3 meses. E nessas missões, além da missão dos Estados Unidos, que mandou o famoso rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity, teve a China e os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos mandaram a missão Emirates Mars Mission, que colocou uma sonda chamada Hope em órbita do planeta no dia 19 de fevereiro de 2021. Então, pra quem não sabe, nós estamos gravando esse episódio no final de maio de 2021. Então, são acontecimentos calientes, certo?
Quentinhos, mano. Cara, fala um espanhol. Sim.
Muito calientes.
Muito?
Não. É, muito. Não. Isso é o portunhol, né?
Ah, tá, entendi.
E, bom... Então, Emirados Árabes Unidos, que são, pra quem não sabe, um país pequenininho, né? Bem pequenininho, mas os caras têm grana, né? Tem petróleo, logo tem grana, então estão aí mandando veículo pra Marte, né? Mas é só um veículo orbital. Agora, o mais da hora foi a China, na missão Tianwen-1, que o veículo deles entrou em órbita também em fevereiro, mas agora no dia 14 de maio, que pra nós aqui faz pouco tempo, o veículo de pouso de fato chegou com sucesso à superfície de Marte e enviou dados, né? O veículo tá lá, full operacional. Isso faz da China o primeiro país, depois dos Estados Unidos e União Soviética, a concluir com sucesso um pouso na superfície de Marte. Então, tivemos a história sendo feita esses dias com um país que não era nem Estados Unidos, nem Rússia / União Soviética, pousando com sucesso um veículo em Marte, certo?
Olha só, mano. Esse fevereiro são notícias calientes, semana passada, então...
Então, são notícias fervientes. Eu tenho quase certeza que não é assim que fala, acho que é hervientes, mas beleza.
Ai, senhor.
Ele caifisquês.
Caifisquês.
É. E uma última coisa da hora dessa missão Tianwen da China é que ela também carregou um rover, um veículozinho pra andar. Então tamo aí na expectativa. Se eles conseguirem liberar e botar pra funcionar esse rover com sucesso, vai ser realmente o primeiro país, além dos Estados Unidos, a colocar um rover para funcionar em Marte. Então, China tá lançando as braba aí para Marte. Mas pra você ver, cara, a União Europeia, que é uma agência bem robusta, já tentou pousar duas vezes em Marte e não deu certo. A União Soviética, ela tentou várias vezes, explodiu vários veículos lá. E, cara, vocês viram, é difícil, sabe? É difícil você pousar um veículo em Marte. Tanto que o pessoal chama o período entre você entrar na atmosfera de Marte e conseguir chegar ao solo de 7 minutos de terror.
Meu Deus.
Que...
convidativo, né?
Convidativo pra caramba, né? Eles chamam caramba. Disso porque, assim, pra quem tá na agência espacial lá observando os dados chegarem, são 7 minutos em que você vê tudo acontecer, mas você não pode fazer nada, porque o tempo pro sinal vir de Marte até aqui, ele demora alguns minutos, certo? Então... não é tempo suficiente para, se der algum problema, você corrigir isso ao vivo. Então você tem que desenvolver uma missão autônoma, ok? Seu veículo tem que entrar na atmosfera e fazer tudo ali autonomamente. Liberar os paraquedas, ativar a propulsão. Então, se der errado, cara, você vê alguma coisa dando errado no computador, é porque já deu tudo errado.
Nossa, aí, sério.
Pois é. Bem, e tá, é difícil, especialmente porque a gente tem que ficar vendo de longe, mas pra quem não tá, pra quem tá ligado aí nas notícias, o pessoal tá falando bastante sobre levar o homem pra Marte, né? Então, que será que se fala sobre isso? Ou seja, o futuro da exploração de Marte, especialmente o homem em Marte, será que nós conseguiremos? E, bem, apesar desse tópico ter ficado mais ativo nos últimos anos, já existem cogitações sérias de se levar missões tripuladas para Marte desde os anos 50. É bem comum, desde então, existiram muitos projetos, assim, cogitando-se levar o ser humano para Marte. Então, assim, dá um pouquinho uma desanimada, mas desde os anos 50 tinha uma missão assim, ah, nós vamos colocar o homem em Marte nos anos 70. Aí em 70, nós vamos colocar o homem em Marte nos anos 80, 90. Então as datas de levar o homem pra Marte já foram adiadas muitas vezes.
É o famoso amanhã já de
falar. Sim. Mas é porque, assim, esses projetos, eles não eram... eram projetos que foram levados a sério, mas, assim, eles dependiam de muito desafio tecnológico que ainda deveria ser feito, sabe? É complicadíssimo você levar o ser humano para uma missão espacial tão longa e para tão longe como essa. Você tem inúmeros desafios a serem superados, como evitar radiação espacial, comida para longo prazo, água a longo prazo, oxigênio. São muitas coisas que tem que dar certo, sabe? Só que, assim, pode ser que a gente esteja cada vez mais perto de ter as tecnologias suficientes para isso. Há até quem diga que a gente já tem as tecnologias, mas que só falta juntar elas em conceitos completos, sabe? Bem, não é difícil dizer mesmo, isso tem muita discordância, cada cientista fala uma coisa, né? Mas a coisa tá avançando, isso é fato.
Inclusive, nesse quesito de questões para ajudar o homem a se manter em Marte, esse rover que o treineiro falou, o Perseverance, que chegou agora esse ano, que foi lançado em julho do ano passado, um dos objetivos dele com seus equipamentos é justamente tentar produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte. E agora, nesses últimos meses, chegou lá em fevereiro, né, de lá pra cá, o equipamento dele realmente conseguiu fazer isso. Produziram, se eu não me engano, foi 5 gramas de oxigênio, que dá pra alguns minutos respirando, pro ser humano respirar alguns minutos. E isso já é um avanço muito incrível. Então, se agora a gente tá, teoricamente, mais ou menos no início desse desenvolvimento dessas tecnologias pra gente ir pra Marte, pra gente conseguir se manter em Marte, então futuramente a gente realmente pode esperar coisas boas, e realmente vai dar certo, porque estão realmente fazendo muito progresso. E cada missão que é mandada pra lá tem um objetivo diferente: estudar o clima, estudar a atmosfera, e juntando essas coisas, quem sabe futuramente a gente realmente não tem uma missão de sucesso que possa levar o homem até Marte e fazer ele se manter lá.
Sim,
por algum tempo.
Sim, cara, nossa. É, eu achei essa notícia do oxigênio tão sensacional quanto a do Ingenuity voando, né? Talvez não tenha propagado tanto, mas poxa,
sim, cara.
Em questão de demonstração de tecnologia, isso daí é fantástico.
Real.
E, bom, além dessas tecnologias, né, o que mais tem sido feito em sentido de promover viagem espacial? Bom, entre as muitas cogitações sobre veículos para Marte, uma que tá fazendo bastante barulho ultimamente aí é a Starship da SpaceX, do Elon Musk, né? Barulho em todos os sentidos, né? Quando explode, barulho na mídia. Mas é, o que, que tem de tanto essa Starship que o pessoal comenta? Assim, ela, assim como muitos outros veículos, cogita-se também que ela possa ir para Marte. Na verdade, o especial da Starship é que ela seria um veículo muito multifuncional, né? Poderia fazer missões para ISS, para a Lua, para Marte, até além, se todo o potencial que se espera dela for de fato alcançado, né? Mas o que chama atenção também é essa metodologia de desenvolver ela, que é meio na prática, né? Ou seja, vamos lançar esse protótipo aqui, a gente sabe que tem uma grande chance dele chegar no chão e explodir, mas vamos lançar anyway. E isso tá chamando bastante a atenção da mídia, né? Então assim, tá cedo. Felizmente aí o protótipo SN15 já pousou suavemente com sucesso. Isso foi fantástico também de ver. Mas tem muito avanço que ainda precisa ser feito na Starship para ela de fato ficar operacional e fazer tudo aquilo que o Elon Musk tá sonhando em fazer com ela. Inclusive, o Elon Musk, no momento, ele cogita levar o homem para Marte em 2026, o que seria ir batendo na porta, digamos, né?
Ah, mano.
É.
É o ano mais assim, que a gente já sai da pandemia.
Vou dizer mais ou menos quando eu estiver sendo vacinado. Não, gente.
Alerta de gato.
Não vai ser
já tão leva assim, o Covid, né? Para Marte.
Uma hora
de uma
outra a gente vai sair.
Aí é foda.
Ai, senhor. Mas é, só que assim, é bom lembrar que esse tempo é, como dizem, Elon Musk time, né? O Elon Musk, ele é bastante sonhador também. O da hora é que ele consegue muitas coisas, mas ele sempre cogita. E assim, às vezes as coisas se estendem. Na verdade, a própria Dragon, que é aquela cápsula que agora tá sendo usada para levar astronautas para a estação espacial, já foi cogitada para ter uma versão marciana, né? Uma versão dela que pousasse em Marte. E ele tinha proposto pra fazer isso em 2018, mas como vocês notaram, não aconteceu.
É.
Ela foi adiada, depois cancelada e deu espaço pra Starship. No momento é a menina dos olhos do Elon Musk, né? E, bem, fora Starship, existem outros protótipos aí, né, pra Marte. Mas lembrando que não basta você fazer um veículo, você tem que propor todo um projeto de missão, como vai fazer oxigênio, como você vai estocar comida. E bem, a NASA, faz tempo que eles mantêm aí uma data mais ou menos proposta de 2030 e pouco, né? Faz tempo que eles falam essa data como meta para levar o ser humano para Marte. Mas é tudo meio nebuloso, eles não têm... Não dizem exatamente como vão fazer isso. Só que no caso da NASA, tá sendo feita a missão Artemis, né? Que é uma missão muito mais solidamente sendo planejada nesse momento, já tem bastante avanço, que vai levar o homem de volta para a Lua, certo? E a questão é, essa missão Artemis seria, ou seja, o retorno do homem para a Lua seria um degrau na escada do homem para Marte. Então, a gente chegar mesmo em Marte nos planos da NASA vai depender do sucesso da missão Artemis, ok? Então, por isso que essa data de previsão da NASA de 2030 e pouco, ela ainda é nebulosa, né? Porque depende de um outro passo intermediário aí, que tá sendo executado, né? É a Artemis.
E o treineiro falou de retornar o homem à Lua, mas ele fala homem de o ser humano, porque a missão Artemis tem o objetivo de lançar também a primeira mulher a pisar na Lua, né?
Sim, exatamente. É costume da linguagem, né? Falar homem, mas sim, ser humano, a humanidade.
Uhum.
E, bem, pelo contexto social atual, eu imagino que vá ser mais diversa a tripulação dessa missão. Como já é, de certa forma, na Estação Espacial Internacional, né?
Uhum.
E fora isso, a União Europeia e a Rússia também já falaram assim, ou nós vamos levar o homem para Marte, nós pretendemos fazer isso, mas tudo meio nebuloso, né? Nada muito feito de planos concretos. Mas é, cara, as tecnologias estão avançando, o ser humano tá conseguindo novas conquistas aí em relação a missões espaciais, e eu acho que dá, hein?
Ah, dá sim, mano. Uma hora vai.
É, uma hora vai. Seria muito louco se a gente chegasse lá e encontrasse vida, né? Nossa,
ia ser da hora. E essa questão da vida é uma coisa que, inclusive na história, assim, foi uma montanha russa de emoções, assim, essa questão da vida em Marte, né? Tipo, quando a gente começou a observar Marte, desde a época de Galileu, assim, a gente já pensava assim, ah, será que tem vida em Marte? Agora que a gente entende que a Terra não é o único planeta do nosso sistema solar, será que a gente consegue encontrar vida em outros lugares? E a gente sempre se manteve, entre aspas, assim, bastante otimista em relação a isso. Em 1960, a gente descobriu algumas mudanças vistas por telescópio, assim, né? Então, vistas daqui da Terra, que poderiam ter causas biológicas. Então, a gente começou a ficar bastante otimista, o que levou a algumas explorações feitas com as sondas Vikings lá em 1975, então alguns anos depois. E essas sondas Viking, elas trouxeram resultados, mas infelizmente foram resultados negativos e a gente tentou detectar metabolismos e moléculas orgânicas e infelizmente a gente começou a cair um pouco em relação a pessimismo.
Ah...
É um triste.
Esses enganos sobre achar que realmente tem vida é algo infelizmente bem comum. Ano passado teve aquele incidente que encontraram fosfina em Vênus.
Sim.
Aí fosfina aqui na Terra a gente conhece como uma molécula que é produzida somente por seres vivos. Aí estudaram melhor e descobriram que realmente é uma causa natural que o planeta produziu. O mesmo aí para essa questão de Marte, que foi até que eles detectaram, né, uma variação, uma concentração maior de metano na atmosfera de Marte. Aí até então a gente achava que metano era algo que realmente, predominantemente, era algo, uma molécula produzida por seres vivos. Aí com o resultado dessas sondas que foram enviadas, aí foi um pouco desanimador, porque perceberam que realmente existe um processo natural, geológico, de aumentar essa concentração de produzir mais metano. Uhum. Infelizmente isso é algo bem comum.
Uhum. Sim.
Mas é, mas voltando para Marte depois, né, nas décadas sequentes, né, de 1980, 1990, a gente ficou um pouco mais pessimista quanto a isso. Mas hoje em dia, como a gente sabe, como o Michel falou, a gente tem fortes evidências de que existiu outrora e pode até existir até hoje água em Marte, inclusive na forma líquida e água salgada, que são coisas bastante importantes para o surgimento da vida como a gente conhece. E alguns motivos para a gente ficar otimista em relação à vida em Marte é que, na verdade, a vida, quem ela pode sobreviver a várias condições muito maiores e mais abrangentes do que a gente imaginava, né? Então, explorando principalmente o fundo do nosso oceano, a gente descobre vida em lugares bem quentes e com pressões altíssimas. Então a gente sabe que a vida, na verdade, não é tão frágil, tão sensível quanto a gente imaginava. Outros motivos são que a gente tem um pouco dessa teoria de que talvez a vida pudesse ter realmente surgido em Marte, porque Marte, um pouco antes do surgimento da vida na Terra, Marte era bastante parecido com a Terra. Então, antigamente ele poderia ter rios de realmente água líquida e salgada, e a temperatura era mais amena nessa fase inicial da vida de Marte, né? E existe essa hipótese, não teoria, a gente já explicou isso, essa hipótese de que a vida poderia ter surgido em Marte, vida microbiana, assim, coisas bem pequenininhas, bactérias, fungos, etc. E como Marte e a Terra trocam bastante figurinhas, assim, então, às vezes, alguma coisa sai de Marte, alguma rocha, assim, sai de Marte e chega na Terra. É mais difícil as coisas irem da Terra para Marte, mas de Marte para Terra são bastante comuns, então a gente troca umas rochas aí E talvez numa dessas rochas que a gente trocou nesses tempos bem antigos, vários anos atrás, pudesse ter vindo uma forma de vida microbiana e ela se desenvolveu aqui, mas na verdade foi criada em Marte. Mas lembrando, isso é uma notícia um pouco mais sensacionalista, hein? Não é? Nada comprova isso até o momento.
Sim. É uma ideia bem louca, mas. Sim, uma ideia bem louca. Bem interessante, mas.
E cogitação. Tem coisas. A gente tem o mais recente aí, né? Que é. No começo desse mês de maio, inclusive, em 2021, o pessoal achou que tinha encontrado fungo em Marte, mas infelizmente não foi o caso. Eles confundiram o fungo com um tipo de mineral, que é na verdade bastante comum em Marte. Então, infelizmente não deu certo. Mas a gente ainda tem esperanças altas, assim. É, estudos recentes que recriaram as condições de Marte aqui na Terra, mas recriaram as condições do planeta Marte, eles conseguiram fazer uma espécie de fungo se desenvolver nessas condições, né, que eles recriaram. Então é possível que esse fungo ainda sobreviva em Marte, e se ele pode sobreviver, pode ter aparecido, pode ter surgido alguma coisa parecida lá. Vamos ver, né? Essa aí é a cena para os próximos capítulos.
É.
Mas esse foi o planeta Marte, mano, olha só. Andamos mais um step aí no sistema solar. E manda pra gente lá, velho, no Twitter, no Instagram. Inclusive, falando de novo, corre lá no Instagram se você já não viu. É, pra você ver o trabalho do Marcos aí, nosso querido amiguinho mais novo aí. Que fez um trabalho sensacional, ficou muito bonito, cara. E quem sabe tem até umas perguntinhas lá pra saber se vocês prestaram atenção no episódio do trabalho. Então.
Olha só.
Gostei dessa parte.
Não, brabo demais, ficou bonito mesmo. Confiram lá. E seja bem-vindo, Marcos. Pra valer, né?
Valeu. Agora oficialmente,
esse
obrigado.
Esse aqui é o batizado do Marcos, mano. Esse aí. Mas esse foi o episódio de hoje, galerinha. Redes sociais,
alguém disse redes sociais? Michel, você ou... Hã?
Redes sociais que temos no momento, Caifisk, Instagram, pode seguir a gente também no Facebook, nossa página, Clube de Astronomia, temos o Spotify também, Clube de Astronomia, e no Twitter, nosso sagrado, famigerado, popular, Caifisk1.
Toda vez isso.
Sim. Não, o Gal acho que não tava no episódio em que a gente comemorou o fato de ter Caifisk 1 em vez de chorar por ele, sabe? Só pra abrir uma exceçãozinha.
Tava sim, mano. Eu só faltei.
Foi nesse?
Um.
É, mas então, achei que era nesse que você tinha faltado.
Ah, tá. Eu faltei no Kerbo.
Ah, certo.
O que é uma tragédia, porque eu sou muito gamer, né, mano? Então. Jogo vários joguinhos. Ah, mas é isso aí. Foi um prazer recebê-los aí, meus senhores. Foi um prazer conversar com vocês, nossos ouvintes. E até a próxima aí.
Até! Falou!
Até a próxima!
Até a próxima!
Falou, obrigado! Foi alvo de muita atividade de rios e mares e lagos e muita atividade aquática, né? Tiveram muita Marte. Travei pra falar essa frase, meu Deus do céu. As palavras não saíam, velho.
Get out words.
Mas enfim, respira. Tá, eu não devia ter escrito isso aqui no roteiro, porque eu fui ler e aí eu não sei o que tô lendo mais. É que, tipo, eu escrevi mais de 3 linhas no roteiro, eu já não sei o que eu vou falar na hora de falar, assim.
E me desconcentrei. Corta aí, Buda. Bem, os Emirados Árabes Unidos lançaram... Corta! Que hoje a dicção tá uma maravilha!
perdão, vocês estão escutando o cachorro?
Ah, sim. Meio alto.
É foda.
Não, é tudo bem. De boas.
Suki!
A gente espera um pouquinho, não tem problema não.
Que saco.
Nossa, o Buda vai ter muita coisa pra editar.
5 minutos. 5 não, menos.